vocês poderão ouvir a tradução simultânea do português para o inglês e do inglês ao português. Eu imagino que alguns colegas gostariam, quem sabe, de apertar esse botão. Normalmente, nós nos apresentaríamos, mas como nós só temos uma hora, com a permissão dos meus colegas, eu vou mencionar todos que estão aqui do nosso lado e passar a palavra para Lisboa, para que eles possam se apresentar também. Eu estou muito contente que a nossa delegação tem a baronesa Cooper, o Lord Rogan e o Duque de Wellington, e também o presidente do parlamento, e Chris Wellmore, Wendy Chamberlain, Tony Lloyd, da Casa dos Comuns. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para a Sofia, por favor, para poder apresentar a delegação portuguesa e começar a primeira parte antes de começar a entrar no debate.
Olá, bom dia. Estão a ouvir-me? Can you hear me?
Yes.
Fine. Bom dia. Antes de mais, gostaria muito de agradecer pela iniciativa que todos tiveram de nos convocar para esta reunião. Sei que têm estado a reunir com outras delegações da União Interparlamentar. Nós ficamos muito felizes por poder partilhar algumas ideias, pensamentos estratégicos para o futuro convosco. E por isso agradeço muito a iniciativa que tiveram de fazermos esta reunião e passo a apresentar os meus colegas. À minha direita está a Hortense Martins. A Hortense Martins é deputada do Partido Socialista, é o partido do governo em Portugal. E à minha esquerda o deputado Pedro do Carmo, também ele deputado do Partido Socialista. O meu nome é Sofia Matos, sou deputada pelo Partido Social Democrata, é o maior partido da oposição portuguesa.
Thank you.
Obrigada. Nós vamos passar mais ou menos 15 minutos em duas coisas, olhando a questão política, situação política e social nos nossos países. Mas eu acho, Sofia, que seria uma boa oportunidade para as delegações refletirem sobre a extensão da nossa relação bilateral, pensando também que nós temos uma relação multilateral com a União Europeia, mas os nossos laços fortes entre Portugal e o Reino Unido já vêm do século XV ou até antes. E para o futuro, me parece que há algumas ideias sobre reuniões regulares parlamentares para discutir desenvolvimentos políticos e o fato que o parlamento possa liderar questões de pesquisa e desenvolvimento, educação, colaboração e iniciativas culturais. Acredito que é muito bom poder continuar a ter essa relação forte. Nós temos muitos interesses em comum. Eu sei que vários colegas estão conscientes que o Reino Unido tem laços empresários muito importantes e Lisboa está se desenvolvendo como centro de fintech. Alguns dos colegas gostariam de falar não só sobre a situação do Reino Unido, mas contribuir com reflexões sobre as nossas relações bilaterais futuras. Talvez isso seja uma maneira mais interessante de passar os próximos 15 minutos antes de entrar na questão do COP e da pandemia. Eu gostaria de saber se vocês estão de acordo com isso.
Stephen, sorry for interrupting.
Stephen, desculpa interromper. Eu não sei onde está o botão da tradução. Se você for para a parte de baixo, há um globinho. Eu não estou vendo esse botão. Eu só estou vendo negro.
If you don't, okay.
No, you continue.
Okay.
Look, could I just say
eu só gostaria de dizer que há alguns botões. Também há um que diz mais. Se você apertar o mais, você é capaz de encontrar o globo ali. Ok, muito obrigado. Sofia, eu sei que o Chris Homo gostaria de dizer alguma coisa, mas eu vou passar a palavra para você primeiro. E se você acha que é uma boa ideia para essa ideia, eu acho que...
Eu penso que é uma excelente ideia, é uma oportunidade de refletirmos sobre o passado, mas também, e mais importante, sobre o futuro. Por isso estamos claramente disponíveis para ouvir aquilo que os colegas têm para dizer e para também dar o nosso contributo. Obrigada.
Chris, sorry.
Chris, por favor. Eu estou de acordo, Stephen. Eu acho que é sensato pensar no futuro e é trabalho que nós podemos fazer, atualização sobre o que nós podemos falar, principalmente em relação às eleições, para que eles compreendam alguns dos desafios que nós temos em relação às nações do Reino Unido. E nesse caso, então, por que você não se apresenta e passa a sua perspectiva? E a Wendy também parece que está de acordo, e quem sabe ela possa falar também. Por que eu sabia que eu teria que começar? Você já esteve nas minhas reuniões. Boa tarde aos colegas portugueses. Eu sou membro do parlamento, eu tenho assento no país de Gales. Nós temos também o parlamento no país de Gales e teremos as eleições dia 6 de maio. E também no parlamento escocês, sobre o qual a Wendy vai falar. Do ponto de vista do país de Gales, eu sou um parlamentar do partido Labour e nós estamos governando o país de Gales desde 1999 na Assembleia Nacional, antes e agora o parlamento. É uma eleição inusual, inusitada, por causa da pandemia e também pela maneira como as pessoas vão votar por causa da pandemia. Essas duas coisas são conectadas. No último ano, em relação às decisões tomadas pela primeira-ministra de Wales, Mark Drakeford, nós não temos as mesmas pressões que a Wendy pode trazer em relação ao nacionalismo e separação que tem na Escócia, mas há um movimento crescente em relação a isso no último ano e relacionado também às estratégias em relação à pandemia. Então, há desafios singulares que nós temos no país de Gales em relação a essas eleições nacionais na semana que vem. Wendy. Muito obrigado, Stephen. Olá aos colegas portugueses. Eu sinto muito que eu não pude visitá-los, como nós fazemos todos os anos. Desculpa. Wendy Chamberlain, eu sou a membro do parlamento para North East Fife na Escócia, para os Liberal Democrats. E semana que vem nós vamos ter eleições para o parlamento escocês. Se espera que o Partido Nacional da Escócia a favor da independência será o maior partido, como eles têm sido desde 2007. Na Escócia nós temos um sistema de voto proporcional, que é o sistema de membros complementares. Então, os eleitores terão dois votos, o primeiro para aquele que tiver mais votos, e um segundo, como no país de Gales, nós temos uma série de partidos, e como resultado, é difícil prever mas como resultado da pandemia, nós vamos esperar menos pessoas votando, mas há uma narrativa concorrente em que a Escócia teve 3 referendos, um sobre o sistema proporcional de eleições, o segundo para a independência em 2014 e, finalmente, o da União Europeia em 2016. E no referendo de 2016, 62% dos escoceses quiseram ficar. Então, a narrativa dos partidos pró-independência é que o voto para eles é a possibilidade de voltar à União Europeia. E como eu sou um partido que é a favor do Reino Unido e da União Europeia, é difícil isso para mim. Então, nós esperamos que o Partido Nacional Escocês seja o maior partido e que haja uma maioria de membros a favor da independência e é possível que haja um novo referendo. Então, sim, tempos bastante interessantes na Escócia, e trabalhando bastante do ponto de vista do Reino Unido. E também há eleições em todo o Reino Unido, para os parlamentos escoceses e do País de Gales, mas também para os governos locais, as autarquias, e também na Irlanda do Norte. Eu sei que o Lord Rogan gostaria de entrar. E se eu puder voltar para vocês, porque eu gostaria de dar a oportunidade de Lisboa falar. Essas são eleições importantes, porque há vários debates interessantes. Um deles é aumentar as responsabilidades dos prefeitos. Os prefeitos só existem desde 20 anos. E porque essas eleições estão acontecendo todas ao mesmo tempo, nós vamos ver uma grande mudança nas autarquias, nos governos locais, na semana que vem. Eu só queria dizer algo para acabar em relação à nossa Assembleia na Irlanda do Norte, que se encontrará em maio, que terá eleições em maio. Mas a nossa primeira-ministra acabou de se demitir. O seu partido, que é o DUP, que é o partido unionista maior, tem que decidir no líder. Mas nós só temos 7 dias para ter um próximo primeira-ministra. E se isso não acontecer, nós vamos ter um colapso da Assembleia. Então, as questões estão bastante turbulentas na Irlanda do Norte. Então, agora, Sofia, eu passo a palavra para você e quem sabe você poderia atualizar-nos sobre a situação em Portugal e talvez começar a conversa sobre o futuro, quem sabe.
Muito bem, obrigada a todos por estas pequenas palavras de atualização em relação a cada uma das situações que vão vivendo por aí. Estou a tentar falar mais devagar para que me percebam. Obrigada pela vossa situação, por fazerem essa descrição. Aqui em Portugal, felizmente, não há demissões de primeiros ministros, não há ainda há bem pouco tempo, elegemos o nosso Presidente da República. Num momento dificílimo do país, Portugal tinha taxas de infectados altíssimas, na altura em que, aliás, estivemos numa das posições piores do mundo. Ainda assim, não deixamos de fazer a eleição e hoje Portugal está como um dos melhores, está, aliás, num dos melhores países da Europa a nível da pandemia. Conseguimos recuperar com muito esforço dos cidadãos, com muito esforço das instituições e com muito esforço das empresas portuguesas também. Como estava a dizer-vos, nós aqui no Parlamento temos estado, quer o Partido do Governo, quer o Partido da Oposição, a construir pontes para conseguirmos ultrapassar o problema da pandemia. Num momento inicial, aliás, foi essa também a mensagem que o presidente do Partido da Oposição passou, é que aquele momento era um momento para ajudarmos a combater todos a pandemia, não era um momento de fazer política. E penso que todos juntos, com mais ou com menos contributos, com mais ou com menos críticas, temos conseguido ultrapassar, temos conseguido mitigar a pandemia e o número de infectados em Portugal, portanto, isso é também muito importante, porque, como sabem, Portugal é um país que está muito dependente do turismo e está muito dependente de ter condições favoráveis para podermos receber os nossos turistas, designadamente os turistas do vosso país, que tanto gostam do nosso e nós de vocês. Eu acho que seria interessante nós também fazermos aqui uma atualização sobre o que é que temos também feito no Parlamento ao nível da presidência do Conselho Europeu. Stefan, é boa ideia. Eu gostava muito que nós falássemos um pouco sobre isso. Apesar do Brexit e apesar de tudo isso, temos todos objetivos comuns na Europa, e eu gostava muito que a deputada Hortense Martins falasse um pouco daquilo que tem sido o trabalho dos deputados no Parlamento e aquilo que tem sido também o trabalho do governo, do governo português nessa presidência do Conselho do Conselho da Europa.
Bom dia a todos.
We'd appreciate that. Thank you.
Bom dia a todos. Eu aprecio muito, obrigado.
Eu agradeço também os vossos contributos e o ponto da situação que fizeram, também referente à vontade de estreitar relações entre os nossos países, porque de facto nós temos relações muito antigas com o Reino Unido e queremos mantê-las e vamos conseguir de certo mantê-las e fortalecê-las. Eu acho que essa é uma intenção também do nosso governo, dos nossos governos, e também podemos dizer em termos parlamentares. Aliás, no Parlamento nós temos constituído um grupo de amizade Portugal-Reino Unido, também com essa função de estreitar relações. O que é que eu também gostaria de dizer? A minha colega deputada Sofia Matos já falou e também falaram sobre as dificuldades aparentes também de realizar processos eleitorais em tempo de pandemia. E quando nós sabemos que nas sociedades democráticas o problema da abstenção ou do desinteresse, muitas vezes, dos cidadãos em termos da participação política, é de facto um problema, mas nós entendemos que a democracia não fica nunca suspensa e, portanto, temos que nos esforçar para fazer a realização desses processos eleitorais e de chegarmos... Exato, e a Sofia está aqui a relembrar que, de facto, tivemos uma taxa de abstenção até mais baixa do que tínhamos tido anteriormente. É que, de facto, também nos preocupam os movimentos, o populismo, os movimentos extremistas, etc. E gostaria ainda de dizer que, relativamente às eleições, nós este ano vamos ter eleições locais, as nossas eleições para os órgãos, para os municípios, para as autarquias, que vamos realizar, julgo, no final de setembro. E que procedemos a um alargamento de horários para que os próprios cidadãos se possam dirigir em segurança e exercer o seu direito de voto. E claro que, só também falando de dois ou três tópicos relativamente ao trabalho aqui no Parlamento e que temos feito, e como sabem, neste momento temos a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e temos realizado aqui no Parlamento também iniciativas de debates acerca dos temas que nos preocupam, dos temas da atualidade, a pandemia, a forma como podemos ultrapassar este processo de pandemia, a questão do plano de vacinação. Tivemos no dia 13 de abril uma conferência interparlamentar com a Comissária Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, e em que tivemos também a falar sobre a possibilidade da Europa da Saúde, porque na verdade a questão da pandemia que temos hoje, temos uma certeza, vamos ter mais pandemias no futuro. E só com uma intervenção coordenada, global, porque nós podemos ser egoístas e pensar que resolvemos o problema do nosso país. Mas a verdade é que a interdependência, a exigência dos nossos cidadãos em termos de mobilidade, quer seja em termos económicos, quer seja em termos de turismo e até de lazer, vai fazer com que seja necessário uma maior articulação e cooperação entre os Estados. E, portanto, nós estamos empenhados em que isso possa acontecer, claro, pronto, tendo as nossas diferenças, valorizando as nossas diferenças, mas nesse empenhamento. E depois, no dia 24 de abril, também tivemos uma reunião com o Comissário Europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, também sobre estes problemas, em que também tivemos a falar um bocadinho das questões da transição digital. E eu só gostaria de acrescentar que essa também é uma área que penso ser um desafio, não só para, no que diz respeito à saúde, mas também no que diz respeito a um melhor acesso da própria, dos cidadãos às novas tecnologias, a uma abordagem, porque nós vimos agora o que é que o digital poderia fazer na escola, na aproximação, na participação dos cidadãos, na forma como as consultas médicas não presenciais poderiam de fazer de acompanhamento às pessoas e, portanto, ver que podemos fazer muito mais do que temos feito. E agora, neste momento, estamos muito naquela preocupação do novo quadro financeiro, do plano de recuperação e resiliência que também está em discussão na Europa e que tivemos a debater e vamos debater hoje mesmo no nosso Parlamento, e com as preocupações de tornar a Europa mais resiliente, uma Europa mais verde, a transição digital e a transição climática. E assim, muito rapidamente, eram os apontamentos que gostaria de deixar. Muito obrigada.
Stefan, eu não sei se é possível nós ouvirmos também o deputado Pedro do Carmo.
Yes, please.
Sim, por favor.
Bom dia a todos. Sendo muito rápido, queria reiterar o que já foi dito pelas minhas colegas, acrescentando de que nós vivemos neste momento ainda em estado de emergência, o que vai terminar no final desta semana, e tem sido sempre aprovado por larga maioria no Parlamento. Dar duas notas de felicitação desta reunião bilateral com o Reino Unido e recordando que a nossa relação de há muitos séculos atrás começou por a agricultura, por o vinho do Porto. E eu, como desempenho agora as funções aqui no Parlamento de Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, queria dar duas notas que neste momento, neste atual momento de pandemia que vivemos, não podemos realçar o grande papel que a agricultura também desempenhou. Normalmente, elogiamos sempre e bem o setor da saúde e a importância que teve para combatermos esta pandemia, mas também é preciso realçar o papel que a agricultura teve na alimentação dos nossos cidadãos, porque não falhou em nenhum país e conseguiu efetivamente ajudar-nos a ultrapassar esta grande dificuldade. Temos sempre que falar também deste ponto da agricultura, e até porque isto nos é muito comum entre os dois povos, que a nossa relação começou, como disse há pouco, por a questão da agricultura, por a questão do vinho do Porto. Depois, dar duas notas. A primeira é que no Parlamento temos estado a trabalhar com as comissões de ambiente no sentido da Lei de Bases do Clima, muito preocupados com as alterações climáticas e de que forma é que nós podemos entroncar para ter uma agricultura sustentável. Esta ligação da Lei de Bases do Clima é importante e também tem garantido aqui iniciativas de todos os partidos e um amplo consenso com as diversidades de opiniões, é natural. Dizer que temos preparado dentro do âmbito da presidência portuguesa, em junho, estamos a organizar uma conferência interparlamentar sobre o desenvolvimento rural, ou seja, até que ponto é que é necessário ter uma agricultura sustentável e um desenvolvimento rural também de forma sustentada e consiga efetivamente dar resposta, porque estamos naturalmente com problemas de desequilíbrio ao nível populacional, ou seja, regiões superpovoadas e outras regiões, efetivamente, com um decréscimo anualmente muito significativo da população. São estas duas notas. Obrigado a todos.
Stefan.
Thank you. I think we're particularly keen.
Obrigado. Eu sei que a presidência portuguesa tem as 5 prioridades: resiliência social, verde, e especialmente há perguntas difíceis, como vocês mencionaram, em relação à sustentabilidade da agricultura, o desafio da mudança climática nos leva à COP26, e Portugal deve estar fazendo trabalho preparativo para a apresentação do COP. Eu acho, antes de abrir essa questão, será que vocês teriam algo para dizer em relação às prioridades que vocês veem para a sua delegação, mas também a europeia, em relação à delegação para o COP26, isto é, as prioridades dessas delegações europeia e portuguesa? Para ser claro, o Reino Unido vê a COP26 como a oportunidade para reestabelecer, reconfigurar a agenda e encontrar ações coordenadas. É uma oportunidade para usar essa presidência para trazer os governos, articular com as empresas, para impulsionar a agenda e fazer com que esses alvos de 2050 sejam mais ambiciosos e conseguir o empenho de outros países, e que isso possa ser acordado durante a COP, para que seja feito de maneira mais fácil, mais rápida e mais barata, não só para as nações europeias, mas as outras nações do mundo. Eu sei que vários colegas não falaram do nosso lado. Tony, você gostaria de dizer alguma coisa? Obrigado, sim. 2 pontos. Seria interessante, em relação ao COP26, ver o que as ambições dos nossos colegas portugueses são. Como você mencionou, Stephen, COP26 será uma oportunidade para reconfigurar a agenda global. Não é necessariamente sobre um país. E, nesse sentido, como Portugal vê a capacidade do COP26 para fazer isso, quais seriam os pontos que nós poderíamos trabalhar juntos, assegurar que a China e os outros grandes players, como os Estados Unidos, também estejam a favor dessa agenda? A outra coisa que eu gostaria de mencionar, eu sei que nós vamos falar sobre isso, mas seria importante falar sobre o COVID. Nós sabemos que Portugal passou por um tempo difícil no começo do ano, no final do ano, e seria interessante ter uma atualização de qual é a situação são isso. Porque nós temos vários nacionais portugueses que trabalham no Reino Unido, e Portugal também recebe muitos britânicos. Então, voltar a uma normalidade seria do interesse de ambos os países. Sim, eu não sei se Charles Você gostaria de dizer alguma coisa, por favor? Obrigado, Stephen. Eu queria simplesmente levantar a questão. Eu li que os ministros britânicos estão começando a falar com países individualmente em relação a passaportes de vacinação, porque já no verão a maioria dos adultos britânicos já estarão vacinados duas vezes, com as duas vacinas, e a maioria gostaria de ir em férias para Portugal, Espanha e outros países. A Grécia já disse que não vai receber pessoas se não tiver um passaporte de vacina, e há conversas com a Espanha em relação a isso. Eu queria saber o que está acontecendo em relação a Portugal, porque me parece sensato que os países mediterrâneos gostariam de receber os turistas britânicos e que haja um acordo bilateral via a União Europeia em relação à certificação de vacinas de algum modo. E antes de passar a palavra, Sofia, o ministro de Turismo de português falou na rádio hoje, começando a conceber, a definir uma solução que seria a prova de um teste negativo ou vacinação ou de algum tipo de inoculação. Então, essas são as duas questões que nós gostaríamos de ouvir as suas reflexões. Primeiro, as preparações para o COP. Principalmente, Tony mencionou a China, mas há também uma cúpula indiana. Talvez as suas reflexões sobre o COVID, as soluções pós-pandemia para permitir a viagem, e se aquilo que a ministra disse hoje é uma possível realidade.
Eu peço desculpa, passaram-nos a palavra, certo? É que nós não conseguimos ouvir.
Ok, let me try again.
Eu vou tentar de novo. Há dois temas que nós gostaríamos de saber mais. Nós falamos brevemente sobre a COP26, principalmente alguma coisa que vocês teriam em relação às preparações da presidência portuguesa em relação a isso, ou IC, a cúpula União Europeia-Índia tem as mudanças climáticas como tema. E depois, a ministra do Turismo falou na rádio britânica hoje, nós queríamos saber como o programa de vacinação está funcionando em Portugal e também se o que ela disse, se isso se tornará política para o governo português no futuro. Eu espero que vocês tenham me ouvido.
Obrigada, Stefan. Nós, neste momento, e cumpre-nos também sublinhar isto, em Portugal, a situação pandémica está efetivamente a melhorar a olhos vistos. Aliás, o nosso Presidente da República não irá pedir ao Parlamento para renovar o estado de emergência, que é o estado que permite limitar direitos, liberdades e garantias, precisamente para combater a pandemia. Neste momento, nós já não vamos renovar esse estado de emergência, e, portanto, o país está preparado para voltar a desconfinar em segurança. Nós fizemos um plano de desconfinamento há mais ou menos um mês e uns dias atrás, e de semana a semana estamos a rever todo o desconfinamento, não é? À medida que os números vão descendo. À medida que vamos percebendo que os números permitem, todas as semanas fazemos um ponto de situação e alargamos ainda mais o desconfinamento. E, portanto, temos feito isso porque os portugueses têm cumprido com todas as normas de segurança e os números estão totalmente controlados e estão aos níveis do início da pandemia, quando quase não existiam infectados em Portugal. A nossa grande, grande preocupação e prioridade neste momento é a vacinação. Sabemos que o país só vai alavancar o crescimento económico, que as empresas só vão conseguir laborar ou trabalhar eficazmente, até nós, o Parlamento e todas as instituições, só vão conseguir voltar à normalidade quando a vacinação estiver a um nível em que possamos todos voltar a essa normalidade. E neste momento o governo português prevê que antes do verão a população tenha atingido a imunidade de grupo. Portanto, nós prevemos que até agosto 70% da população esteja toda vacinada. Isso implica que todos os adultos portugueses estejam vacinados até ao verão. Esta é a nossa previsão e o governo português e a União Europeia, particularmente, têm feito um esforço muito importante para comprar as vacinas, como sabem, e têm-no feito até comprando mais do que aquilo que é verdadeiramente necessário para que, na possibilidade de faltar uma, não esteja comprometido o nosso objetivo de atingir a imunidade de grupo até ao verão. Eu vou passar a palavra à minha colega Hortense Martins para nos dar também uma perspectiva sobre este plano de desconfinamento, sobre a vacinação e sobre os objetivos que Portugal pretende atingir, juntamente com os outros países, a propósito da COP26 e das alterações climáticas. Dizendo apenas, antes de passar a palavra à Hortense, que a propósito de como é que podemos trazer os outros países para este nosso objetivo, nós sabemos todos que Portugal e o Reino Unido podem fazer um esforço inacreditável, um esforço significativo para mitigar as alterações climáticas, para mitigar os gases com efeito de estufa, para aumentar a biodiversidade, mas fazendo-o sozinho não conseguiremos alcançar objetivos globais. E, portanto, este é um compromisso que tem de ser de todos e importa sensibilizar todos para esta questão. De nada nos adiantará continuarmos a agir como se nada fosse, comprometendo o futuro das próximas gerações. Deputada Hortense Martins.
Obrigada. Eu só queria acrescentar que realmente e dizer que Portugal está muito comprometido em controlar a pandemia e neste momento podemos dizer mesmo que a pandemia está controlada. Por isso reforço o que a Sofia disse e no aspecto de estar... Fizemos um desconfinamento lento, levantando as medidas mais securitárias de forma muito lenta, com um cruzamento de indicadores e sempre com a perspectiva que os cientistas foram dando da situação epidemiológica, foram os cientistas que mostraram, digamos, qual era a situação e em face desses indicadores é que o Governo e o Parlamento tomou decisões. E, portanto, na próxima semana, e até se calhar antecipando já neste fim de semana, a maior parte das medidas vão estar levantadas, porque a situação está efetivamente muito controlada. Temos dias em que já não há mortes, felizmente, e em que nós temos os nossos idosos totalmente vacinados, pode-se dizer, os idosos que estão em instituições, mais de 80% estão vacinados e, portanto, há mais de 15 dias que não temos uma única morte por Covid nas nossas instituições residenciais onde estão os idosos e, para além disso, nós vamos acelerar muito o processo de vacinação, julgo que até ao final de maio, até atingindo os maiores de 60 anos. Usando também as novas tecnologias, como o facto de podermos fazer o autoagendamento, Autoagendamento significa que as pessoas podem se inscrever para a própria vacinação, de acordo com a proximidade e de acordo também com, às vezes, até as suas circunstâncias profissionais, e eu acho que isso vai fazer com que tudo ocorra de forma mais célere. Todos sabemos que a grande dificuldade foi a disponibilidade de vacinas. Nós, em Portugal, tínhamos como objetivo que vacina que chegasse tinha que ser vacina administrada, ficando apenas com um estoque de segurança, porque as vacinas tinham que ter a questão da segunda dose, etc. Mas, portanto, nós fizemos também centros de vacinação maiores, com o apoio do poder local, das autarquias, para que a vacinação também pudesse ocorrer em segurança. A par disso, houve investimentos também em laboratórios que envolveram não só a parte privada como a parte pública e que levando a uma massificação de testes para depois também, de forma mais regular, quer as empresas, as fábricas, as instituições, aqui o Parlamento português nunca parou e nós temos testagens regulares para também podermos fazer a nossa atividade de forma que ela é necessária também. Relativamente, portanto, dizer que quanto à questão do passaporte verde, é algo que também tem que ser e está a ser trabalhado ao nível da União Europeia e essas decisões têm que ver, como eu disse, com a questão da disponibilidade de vacina. Nós temos que encontrar formas de agilizar a produção de vacinas, que eu acho que é o grande problema que neste momento também o mundo enfrenta. Depois, relativamente à questão dos objetivos da COP26, é que eu estive na COP24 na Polónia, onde pude assistir às várias reuniões, onde o governo português foi dos primeiros a apresentar o nosso roteiro para a descarbonização com uma meta que em 2050 houvesse esse processo de uma economia mais verde, não só ao nível da indústria, como ao nível da agricultura, como ao nível dos edifícios, dos transportes públicos. E, portanto, está a haver um esforço muito grande de investimento nesse sentido e julgo que nas várias áreas há muita já a ideia de que essa tem que ser a via, porque os nossos cidadãos sabem que estas pandemias não acontecem por acaso. É o nosso planeta que está a sofrer e, de alguma forma, nos impele a vivermos e a produzirmos de uma outra maneira. E Portugal, de facto, diminuiu muito as emissões de líquidos de gases com efeito de estufa, em mais de 1,5 toneladas de CO2, o equivalente por habitante e em linha com a tendência da União Europeia. Aliás, recentemente, a União Europeia chegou a acordo sobre a Lei Europeia do Clima, no dia 21 de abril recente, portanto, e com a formulação destas metas. Claro que no mundo, eu percebi as preocupações introduzidas, a grande fábrica dos medicamentos é a Índia, a grande fábrica do mundo é a China e a Índia, e nós temos desafios grandes para levar a que esses países também estejam comprometidos com essas reduções, e eu acho que é esse o desafio também que temos.
Deputado Pedro do
Carmo. Thank you very much. I think just from...
Muito obrigado.
Deixa só depois o Pedro.
O deputado Pedro do Carmo, para terminarmos, pelo menos dos temas que aqui nos trouxeram, gostava também de dar uma palavrinha. Stefan, por favor, pode ser?
Muito, 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 muito rapidamente, reforçando o que disse a minha colega, e dizer o seguinte, é objetivo da presidência portuguesa reforçar e promover a Europa como líder na ação climática, mas fazer isto, ao mesmo tempo, valorizando e reforçando o modelo social europeu que nunca podemos perder, até por tudo aquilo que foi dito. Como exemplo desta prioridade da presidência portuguesa é a organização da Cimeira Social que vamos organizar dentro do âmbito da nossa presidência no Porto. Muito obrigado.
Obrigado.
Thank you. Para completar, do lado português, eu pediria a Glória e a Wendy para dizer, como vocês sabem, o governo britânico tem um plano e um roteiro para sair do confinamento. A próxima data é 17 de maio, onde nós vamos ver menos limites, né, em termos dos encontros das pessoas, onde as pessoas vão poder ir para os restaurantes e os hotéis dentro do fórum. E depois nós vamos ter também menos restrições, o desaparecimento para restrições com casamento e funerais. E semana que vem, ou a próxima semana, nós vamos ver o relatório do governo sobre a força-tarefa das viagens, que vai permitir abrir as viagens mais rapidamente. Esperamos que ouvir os planos da União Europeia, porque a União Europeia e o Reino Unido precisam ter planos parecidos ou que reflitam um com o outro em relação a passaportes de vacinas, porque senão eu não vou poder visitar Portugal em maio, junho, julho, como eu gostaria de fazer. Mas eu acho que é isso que eu queria dizer do meu lado. Eu sei que o Chris, o Wendy e a Glória talvez possam refletir sobre COP26. Wendy, por favor. Sim, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é saúde e transporte são decididos na Escócia. Então, essa data de 26 de junho não é correta para a Escócia. E nós vamos quebrar algum confinamento essa semana, mas a agenda é diferente na Escócia. E, finalmente, em relação ao passaporte das vacinas para as viagens, o governo britânico quer utilizar o aplicativo do NHS, do sistema de saúde, para escanear as pessoas. De novo, nós temos um aplicativo diferente na Escócia, e eu tenho certeza que na Irlanda do Norte também, e o nosso aplicativo não tem essa funcionalidade. Então, eu sei que o governo britânico vai estar lidando com essas questões para pensar numa maneira de que as pessoas possam viajar. Eu já estava pensando nos aeroportos e nas viagens. Em relação ao COP, eu sou membro do Assuntos Escoceses, do Comitê de Assuntos Escoceses. Decidimos e assegurar que o nosso comitê está dizendo que Glasgow vai fazer tudo o que pode para estar pronto para sediar o COP, e se isso não for possível, os planos são flexíveis, mas estão ali em termos do Visit Scotland e da municipalidade de Glasgow. E estamos estimulados não só pelos compromissos compartilhados em relação ao COP, mas pessoalmente, como escocesa e como britânica, nós estamos tentando nos engajar com as várias gerações. E nós vemos a Greta Thunberg se engajando com os mais jovens, isso é muito importante em relação à nossa abordagem ao COP, envolver o maior número de vozes nesses debates e nessas conversas. Obrigado. Glória, eu não pedi para você contribuir, mas se você pudesse, por favor. Sim, se eu pudesse, eu não vou falar sobre a questão do COP. Eu queria voltar à questão de algo que Tony Lloyd mencionou mais anteriormente em relação à diáspora de portugueses que moram no Reino Unido e aqueles britânicos que não só vão passar férias em Portugal, mas que têm casas, residências em Portugal. Eu gostaria de atualizar o fato de que havia um projeto para estimular mais britânicos a ir ser residentes em português, onde haveria um sistema tributário mais favorável para as pessoas, os jubilados, para que eles recebessem seus rendimentos sem tributos, com a vantagem adicional que depois de 5 anos de residência não precisaria ser uma residência por um ano todo para conseguir o direito de obter a nacionalidade portuguesa. Isso era, com certeza, muito significativo em relação ao debate do Brexit, onde muitos britânicos estavam buscando países, por exemplo, a Irlanda, na maioria das vezes, para conseguir um passaporte europeu que os daria o direito de ter os benefícios de ser membro da União Europeia. E Portugal era o mesmo país. Eu não sei se houve muitos britânicos que se utilizaram desse programa e se ele ainda existe. Obrigada. Eu vou pedir aos nossos colegas de Lisboa para contribuir. Vocês também tinham aquele sistema do Visa de Ouro, que foram também muito importantes. Eu também tenho interesse, porque eu tenho uma residência em português, mas isso é outra história. Chris, você gostaria de contribuir em relação ao COP26? Uma das coisas que eu gostaria de dizer, como eu sou da oposição oficial, a resposta do governo escocês, do País de Gales e da Irlanda do Norte respondem ao COP26 e no contexto da mudança climática sendo algo que é do papel de Westminster ou das várias capitais nacionais. De quem é essa responsabilidade? É de todos, de um ou de outro? Esse é um debate muito importante de como as pequenas nações têm uma parte significativa em lidar com as causas das mudanças climáticas. Nós temos ainda uma indústria de aço muito importante que contribui para as contribuições de carbono do Reino Unido. Eles estão fazendo muito trabalho para tentar lidar com a eficiência dessa usina e também em relação às velocidades nas estradas, porque isso também contribui. E também há discussões para ter tidas, estão acontecendo no Reino Unido, de como as cidades e as nações e as regiões de cada país pode contribuir para o COP e como isso se reflete aos pequenos estados da União Europeia e dos outros países do mundo. E eu me pergunto se essas conversas estão acontecendo em Portugal, principalmente em relação às cidades e os lugares maiores, onde pequenas mudanças podem chegar a reduzir as emissões.
Even stronger sooner.
E parece que nós vamos ter, o governo britânico vai ter alvos ainda mais, vão acontecer mais cedo do que 2050. Então, especificamente, eu queria perguntar em relação a Portugal, qual seria o papel das cidades nessa contribuição dos COPs? Eu estive em vários webinars falando sobre o papel das mudanças locais que podem acontecer. O som do Steven está cortando. Eu sei que nós estamos chegando no final da nossa hora, mas eu só gostaria de passar a palavra para a Sofia Ordense e o Pedro, para quaisquer outros comentários que eles possam ter, e sugerir que nós possamos ter um diálogo regular entre ambos os parlamentos e pensar em colaborar em pesquisa, educação e conectar alguns dos nossos conselhos de indústrias, de empresas, e eu espero que os nossos colegas britânicos possam estar de acordo, que seria útil ter um diálogo regular. Sofia, por favor, quais conclusões que você teria? E obrigado, Hortense e Pedro, pelas suas contribuições de hoje.
Stefano, obrigada. Nós é que agradecemos uma vez mais, e sim, achamos uma excelente ideia podermos continuar regularmente com estas conversas. Aliás, eu iria deixar para na próxima conversa falarmos um pouco sobre a importância dos contactos existentes entre as nossas empresas e a importância que isso tem para a balança comercial de ambos os nossos países, e também sobre as preocupações que também nos trouxeram aqui a propósito da saída do Reino Unido da União Europeia e das consequências que isso pode trazer ou que pode ter trazido a propósito da residência, da intenção de alterar os Golden Visa e dos acordos bilaterais existentes entre Portugal e o Reino Unido. Portanto, eu deixaria para, nessa reunião, trazermos esse assunto em concreto e percebermos o que é que nós, parlamentares, que também fazemos parte da Assembleia da República, mas estamos próximos do Governo, aliás, o Parlamento serve precisamente para isso, para que possamos colocar as questões em debate e o Governo também possa, de alguma forma, alterar aquilo que houver a alterar para melhorar estas relações. E, portanto, nós estamos comprometidos com isso, porque também temos todo o interesse nisso, aliás, é um interesse que é bilateral, e que nós gostaríamos de aprofundar numa próxima reunião a realizar muito em breve, se concordarem.
Once again, many thanks. I think that'll be productive.
Eu queria, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou falar com a Megan para que nós possamos estabelecer uma conversa regular. E eu espero que, talvez no outono, essa conversa possa acontecer presencialmente em vez de virtualmente. Eu sei que os colegas aqui, como vocês, estão com muita vontade de ver os colegas mais presencialmente do que nós vemos no momento. Então, queria agradecê-los imensamente mais uma vez. Foi muito interessante e informativo. E os nossos colegas britânicos, queria agradecê-los e vocês especialmente. Espero vê-los no futuro. Muito obrigado.
Obrigada. Thank you.
Obrigada. Thank you.
Obrigada.
Obrigada. Thank you.
Tchau. Right. Obrigada, Susana.
Thank you so much, Dominique.
Bye.
So we'll be in touch for the next meeting.
Yes, definitely. Thank you.
Very nice to see you.
Good to see you.
Yeah, you too, Rick.